E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijara, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E eu tô aqui toda terça-feira compartilhando com vocês novos assuntos, batendo papo com vocês sobre assuntos e temas que podem te ajudar a aplicar a psicologia, ferramentas, reflexões da psicologia no teu dia a dia, para que você possa melhorar os aspectos que você precisa, aprender a lidar melhor com os seus relacionamentos, especialmente com esse episódio de hoje aqui. E poder construir a vida que você deseja, uma vida mais leve, que é o que eu sempre falo e propago por aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de criar intimidade, relações mais profundas. Conta pra mim, se você puder, né, depois me mandar uma mensagem lá, mas finge que você tá conversando comigo aí, né? Por mania de falar, fala, conta pra mim, você não consegue me contar exatamente agora. Mas pensa aí com você, como que é pra você se relacionar com as pessoas, se conectar com as pessoas, criar intimidade com elas, né? Se abrir, realmente ter uma conexão genuína com outras pessoas. É difícil, você demora muito, você é muito fechada, muito, né, reservada e demora demais para você conseguir chegar num nível de se abrir com alguém. Ou será que as suas relações, elas são até com intimidade demais, rápido demais? Você se abre para qualquer pessoa que senta ali na sua frente, você já está contando toda a sua vida, todos os seus segredos, todos os seus sentimentos. Como que isso é para você? Ou talvez você tenha várias relações que parecem ser íntimas, mas na verdade são superficiais, né? Parece que vocês são super amigos, super próximos, que o teu relacionamento é super legal, mas na verdade é que existe uma desconexão emocional e aquilo ali é mais superficial do que realmente uma conexão real. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Esse é um tema que já fazia um tempo que eu estava para trazer aqui no podcast. E eu queria trazer para a gente refletir aqui hoje sobre esse conceito das relações líquidas. Você já deve ter ouvido falar, né, desse livro do Bauman. Mas esse conceito, ele nos ajuda a refletir sobre o quanto os vínculos entre as pessoas atualmente são instáveis e facilmente quebrados. Então, as relações, elas têm sido construídas, não todas, né? Mas se você olhar ao seu redor, você pode perceber esse padrão, né? Relações construídas com base mais em interesses individuais, em busca de um prazer individual, de um prazer momentâneo, de curto prazo, e buscando essa gratificação imediata e evitando até compromissos de longo prazo. Essa liquidez nas nossas relações, elas podem ser observadas em várias esferas da vida, não só nos relacionamentos amorosos, na família, mas até no ambiente de trabalho. Se a gente olha para trás, né, para os nossos familiares, nossos antepassados, a gente percebe que num passado não tão longe assim, os relacionamentos, eles costumavam durar, aliás, né, muito mais tempo. Até os trabalhos, né, a forma que o trabalho era organizado, muitas vezes era o mesmo trabalho que a pessoa passava a vida inteira, era o mesmo relacionamento que ela passava a vida inteira. E é claro que existe um lado ruim disso, porque, de uma certa forma, a gente pode dizer que não tinham tantas opções assim. Muitas vezes as pessoas não casavam porque se amavam ou continuavam juntas porque necessariamente estavam felizes, mas sim porque era algo imposto ali pela época e pela sociedade. Mas a gente pode, com certeza, perceber que o senso do compromisso com as relações, o senso da responsabilidade, do servir o outro e de estar junto por algo maior do que só os meus interesses pessoais, isso com certeza era bem mais presente nas gerações passadas do que na nossa geração atual. A gente já falou disso em outros episódios e tantas oportunidades, tantas alternativas que o mundo hoje nos oferece pode ser muito bom, mas pode ser também uma perda, digamos assim, no sentido de que a gente não consegue se comprometer em longo prazo, muitas vezes. A gente acaba sendo muito imediatista, a gente acaba querendo saber somente dos nossos interesses próprios e não pensando tanto assim em valores maiores. Então, dito tudo isso, né, eu queria então trazer essa reflexão sobre a nossa cultura de imediatismo e passar adiante nisso falando um pouquinho sobre o contexto dos relacionamentos atualmente. Por que que a gente tem dificuldade de criar intimidade, né? O que eu percebo muito é que as pessoas atualmente elas têm muita dificuldade com a vulnerabilidade e é muito fácil a gente ficar fingindo ser algo que nós não somos e vivendo de uma vida de aparências e até a própria forma com que os relacionamentos eles são construídos hoje, mediados pelas redes sociais, tendo a facilidade de você começar uma relação com alguém através de uma mensagem, conversando, você poder ir no aplicativo de relacionamento, por exemplo, e iniciar uma conversa com várias pessoas, poder sair no encontro com várias pessoas e depois disso você vai decidindo quem você quer, quem você não quer. Isso, inclusive, facilita você a passar uma imagem que você quer passar, fingir ser alguém que você quer ser e não necessariamente quem você é. Então, uma das principais coisas para que a gente possa criar relações mais significativas, relações mais com mais intimidade, é a vulnerabilidade. E aqui é uma coisa que eu queria trazer para a gente conversar, que todo mundo tem o desejo de ter relações significativas. As relações pessoais, interpessoais, elas são um dos fatores de que mais propagam, que mais nos trazem qualidade de vida, que nos mais influenciam positivamente a nossa saúde mental quando são relações saudáveis, relações em que a gente se sente pertencente, em que a gente se sente conectado, amado, visto. E a gente só consegue construir essas relações com muito esforço e muita dedicação. Não são relações que surgem do nada. Você não consegue ter uma relação de intimidade com alguém de um dia para a noite. E é por isso que você deveria ter mais cuidado ao abrir a sua intimidade com pessoas que você acabou de conhecer. Em abrir a sua vida inteira e contar até segredos teus para alguém que você acabou de conhecer. Porque essa pessoa, ela precisa conquistar a tua confiança. Ela precisa, digamos assim, merecer ter acesso a áreas mais privadas da sua vida. Não significa que você não possa ser amigável, sociável, aberta. Mas a gente vai criando intimidade com o tempo. Não tem como criar uma intimidade real de um dia para a noite. Então, estava falando da questão da vulnerabilidade, né? É muito importante você aprender a ser vulnerável, você conseguir, com as pessoas que você convive hoje, pensa aqui comigo, nos amigos mais próximos que você tem hoje, nos seus familiares em casa, no seu relacionamento amoroso, se você tem um, como que está a intimidade, a conexão? O nível de intimidade, de conexão e a qualidade disso nesses relacionamentos. E se não tá muito legal, se são relacionamentos meio distantes, meio frios, onde você não se sente assim tão conectada, tão percebida, tão vista, comece dando um passo que tá no seu controle em direção a isso. Então, é muito comum a gente ver, até dentro de uma família, pessoas que não dizem que se amam, pessoas que não falam dos seus emoções, dos seus sentimentos, que guardam mágoas, mas não confrontam, não trazem essa mágoa para ser resolvida, para ser conversada. Né? Dentro de relacionamento amoroso, às vezes, deixa passar meses sem ter uma conversa franca, olho no olho, falando aquilo que está funcionando, o que não está funcionando. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de ação, ela demanda muita energia, muito esforço, principalmente se você vai ter que começar a tentar fazer algo que não é comum no relacionamento. Mas você precisa aprender a compartilhar os seus sentimentos, as suas experiências. Isso fortalece a intimidade emocional dos seus relacionamentos. Então, é claro que não depende só de você, depende também do outro, mas principalmente quando a gente fala de amizades e de relacionamento amoroso, são relações que a gente escolhe, diferente de familiares que você nasceu ali naquela família e talvez, né, você possa fazer o seu melhor e ainda assim a outra parte não querer se ser vulnerável, não querer se conectar com você. E aí, paciência, você vai ter que aceitar, né? Agora, os amigos que a gente escolhe caminhar junto, o relacionamento amoroso que eu escolho ter, são escolhas. E eu posso começar a olhar se realmente essa pessoa não está disposta a mudar, ela não está disposta a criar mais conexão, mais intimidade, ser mais vulnerável. De repente, eu posso até questionar o papel dela na minha vida. Então, a primeira questão que eu queria falar com vocês é sobre isso, sobre a vulnerabilidade. Outro ponto bastante importante para que você possa criar relações de maior intimidade com as pessoas, relacionamentos mais fortalecidos, mais saudáveis, é que você comece tendo um relacionamento com você mesma saudável. Como que você quer ter relações profundas com outras pessoas se a relação que você tem com você mesma é rasa? Então, pessoas que têm pouca reflexão acerca da sua própria vida, acerca das suas escolhas, da sua personalidade, dos seus pensamentos, das suas emoções. Se eu comigo mesma tenho uma relação muito rasa, é muito provável que eu vá estabelecer uma relação rasa também com as outras pessoas. Porque se eu não fiz essa reflexão primeiro na minha vida, vai ser difícil eu fazer essa reflexão sobre o que a outra pessoa deseja, o que ela pensa, o que ela quer, quais são as dificuldades dela, o que ela está enfrentando. Então, uma pessoa bem conectada consigo mesma, com as suas emoções, com seus pensamentos, ela vai ter mais facilidade de se conectar com as emoções, com os sentimentos da outra pessoa e, assim, conseguir estabelecer relações mais íntimas e mais significativas. Então, você precisa pensar um pouco sobre isso. Como que tá esse meu momento de solitude? Esse momento em que eu fico sozinha? Será que eu consigo curtir a minha própria companhia? Será que eu consigo refletir, ter essa intimidade comigo mesma, de ficar à vontade na minha própria presença, de olhar para dentro de mim, de conversar comigo mesma? E se eu estiver à vontade, assim, comigo, isso tende a facilitar também que eu esteja à vontade com as outras pessoas. Então, eu preciso estar bem resolvida, eu preciso estar trabalhando essas questões em mim. Um outro ponto aqui é a comunicação assertiva, que é a chave. Eu e meu marido, a gente tem esse hábito de, a cada uma semana, duas semanas, depende, né, do que está acontecendo, né, em cada fase, a gente senta uma noite inteira só, sabe, sem celular, a gente se olha, a gente conversa, a gente atualiza um ao outro do que está acontecendo, do que a gente tem pensado, das dificuldades que a gente tem enfrentado, das coisas boas que têm acontecido, que às vezes na correria do dia a dia a gente está vivendo tanta coisa internamente e não dá tempo de contar tudo um para o outro, mas a gente tem esse momento intencional de se atualizar, digamos assim, não de coisas, ah, como foi seu dia, ah, foi bom, não, de se atualizar um ao outro de coisas que estão aqui dentro. E que talvez ninguém mais saiba, mas eu, aquela pessoa, como a pessoa que eu mais amo, a minha relação mais profunda, de maior compromisso que eu tenho, ele merece ter acesso a tudo que passa aqui dentro da minha mente. Então, eu compartilho com ele, ele compartilha comigo, e assim a nossa intimidade, ela vai sendo mantida, ela vai tendo uma manutenção. Porque a intimidade não é uma coisa que a gente conquista e que a gente nunca mais vai perder. Você pode ter uma certa intimidade, uma certa confiança que não se perde, mas se você não nutre essa intimidade, se você não conversa, se você não se mantém atualizando a pessoa do que passa na sua vida, do que você está sentindo, pensando, se você não se mantém nessa conexão, a intimidade vai se perdendo. É natural que isso aconteça. Então, é muito importante a comunicação. E o outro ponto que eu acabei até emendando é essa intencionalidade em passar tempo junto. Então, como que tem sido o teu tempo com as pessoas na tua casa, com teus familiares? Será que você tem realmente ouvido eles, buscado ter tempo de qualidade, se você mora com seu pai, com a sua mãe? Será que você tem sentado para ouvi-los, sentado à mesa para comer e realmente se preocupando em conversar, em trocar ideia, em se conectar com eles? Como tem sido isso na tua casa, com teu marido, com tua esposa, com teu parceiro? Como que tem sido isso com os teus amigos? Será que vocês vão, sabe, se reúnem só para ficar falando da vida dos outros, só para ficar falando besteira? Ou será que tem esse momento de fato onde cada um fala como está se sentindo, o que realmente está acontecendo na vida de cada um? Onde vocês podem se abrir e realmente chorar se for preciso, rir se for preciso, comemorar junto, chorar junto. Isso é que faz as relações elas serem profundas. Inclusive, você pode mandar esse episódio aqui para algum amigo seu, para um familiar. Você pode mandar e falar, olha, acho que a gente está precisando se conectar diferente. Acho que a gente está precisando conversar mais. Acho que a gente está precisando ter tempo de qualidade juntos. Estou sentindo saudade de você. Estou sentindo falta de você. Acho que a gente está um pouco distante. O que você acha? Vamos se conectar? Vamos dar um passo para isso? E você vai lá e você faz. Você começa se abrindo. Você começa falando. Isso é o que é muito importante, isso aqui é muito sensacional, isso blinda os relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos. Eu costumo falar com Israel, assim, é claro que a gente não consegue controlar o outro, mas enquanto a gente tiver essa nossa intimidade bem protegida, essa nossa conexão bem protegida, é muito difícil que algo dê errado e que a gente, né, se afaste e caminhe para uma separação, digamos assim. Porque nenhuma separação, nenhum término, nenhuma ruptura de relacionamento, ela é do nada. É essa intimidade que vai se perdendo ao longo do tempo. São pequenas coisas que vão acontecendo, que não vão sendo resolvidas, mágoas que vão acontecendo. E aí, de repente, eu começo a ter mais intimidade, mais conexão com outra pessoa, que não é mais aquela, que não o meu parceiro. E, de repente, essa conexão, ela pode, sei lá, virar uma traição, pode acontecer alguma coisa pior, ou pode simplesmente eu, daqui a pouco, não me sinto mais conectada, não amo, não consigo mais sentir nada. E aí, a relação se acaba, mas isso tudo exige tempo e demanda esforço para que não aconteça. Certo? Então falamos da intencionalidade e eu queria concluir esse episódio aqui falando que você esse episódio é um estímulo, um encorajamento para que você busque construir relações mais profundas, mais íntimas, mais conectadas, mais saudáveis com as pessoas ao teu redor. Escolhe bem quem são essas pessoas e investe teu tempo e teu esforço em uma relação de longo prazo, que não sejam relações descartáveis, mas que sejam pessoas que você vai lutar para construir algo significativo. E quando você cuida bem desse jardim, digamos assim, cuida bem dessas pessoas, dessas relações, a tendência é que elas floresçam, que elas deem bons frutos e que você, consequentemente, colha esses frutos na tua saúde mental, na tua qualidade de vida, na tua alegria, no teu senso de pertencimento. Então faz isso, aplica as coisas que eu te falei. Se você tem alguma dificuldade específica nesse assunto, se para você é muito difícil se conectar, se é muito fechado, tem dificuldade de falar das suas emoções, se você é essa pessoa e precisa de ajuda, a terapia é o melhor lugar para você destravar nesse sentido. Eu vou deixar no link da descrição aqui um link para você. Se quiser uma indicação minha de terapeuta, eu tenho uma equipe de psicólogas preparada para te ajudar nessa jornada. Basta clicar ali e preencher o formulário, tá bem? Muito obrigada pela sua presença até aqui. Lembre de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Já clica aqui na setinha abaixo, compartilha. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até a próxima.